Boa noite a todos. Vamos fazer nossa oração, pedir a Deus que nos abençoe nesta noite. Vamos fazer a oração que o nosso próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Fagner. Presente. Vereador Gildo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Justificou sua ausência. Vereador Osanã.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas. Também justificou sua ausência. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro a terceira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 2ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 15 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de todos os vereadores, o presidente Wendel declarou aberta a sessão e convidou o vereador Faguinho para fazer a oração inicial. Passou a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada. Expediente. Primeiro secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de lei sem número 2024, de autoria dos vereadores Gildo e Cibele Freitas. Indicação número 04-2024. E indicação 03-2024, ambas da autoria da vereadora Vânia. Projeto de lei número 05-2024, de autoria do Executivo Municipal. Assuntos urgentes e relevantes. Vereador professor Branquinho solicitou a manutenção da iluminação da quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro do Passa Três. Falou que em breve será inaugurada uma quadra de areia no distrito. Informou a comunidade Nelson Mandela que a perfuração do poço artesiano terá início essa semana e a comunidade de São Domingos e a comunidade de São Domingos que a balsa está sendo reformada e que em breve o problema da travessia do rio será sanado. Falou que destinou emenda parlamentar para a área da saúde. Vereadora Vânia criticou a multisseriação da escola Santa Marta na Vila Cordeiro, esclarecendo que traz prejuízo para o aprendizado dos alunos. Convidou a secretária de Educação para prestar esclarecimento sobre os motivos da multissereação. Vereadora Cibele agradeceu por ter sido eleita como melhor vereadora do ano. Agradeceu à diretora Elisete Taborda pelo trabalho e legado deixado como diretora da Escola Filomena. Externou reclamações de portadores de fibromialgia, visto que a lei que dá preferência aos mesmos não está sendo cumprida e pediu apoio da secretaria competente. Falou que a demanda de recolhimento de entulho tem sido grande e a secretaria possui um cronograma de atendimento, porém muitas famílias que não têm condições para pagar e alguns bairros ainda não foram atendidos. Falou que os vereadores enviaram emendas impositivas após pedido de apoio da Secretaria de Esporte para compra de material esportivo. Falou sobre o aumento de casos de dengue no município e sobre necessidade maior de fiscalização, pois mesmo os agentes fazendo sua parte, a população não colabora. Vereador Flávio Galvão falou que a multissereação na Escola Santa Marta é um retrocesso para a educação no município. Pediu ao secretário para fazer uma operação tapa-buraco no Taboquinha e também a limpeza nos lotes. Disse que até hoje o problema na Rua Bahia, no bairro Veredas, ainda não foi resolvido, que a empresa responsável foi embora e não tem data para voltar. Cobrou o executivo a recomposição salarial dos servidores e a atualização das diárias do GDI, dos motoristas da saúde. Vereador Geu diz que as salas multisseriadas não oferecem um ensino de qualidade. Cobrou sobre a rede pluvial do bairro Taboquinha, pois com as chuvas muitas residências foram alagadas. Vereador Zanã diz que desde 2021 todos os vereadores vêm cobrando rede pluvial do Taboquinha, porém o governo ainda não tomou iniciativa para o início da obra. Que o bairro Veredas estava com o mesmo problema, porém com o recapeamento a rede pluvial e demanda foi resolvida. Disse que a Codevasp já licitou a ponte para o rio São Domingos, que estão aguardando passar o período chuvoso para iniciar a obra. Que o prefeito Kenny autorizou realizar levantamento de materiais necessários para a construção das pontes do Brejinho, Taquaril, Barriguda e Fetal. Que o recurso para a construção das pontes do Córrego, todos, se encontra na Secretaria e Infraestrutura e aguarda a análise dos documentos para o início da obra. O presidente da Casa, Wendel Durães, disse que a Secretaria de Educação está aguardando a visita da superintendente Aurora para resolverem sobre a multissereação, que as demandas do bairro Taboquinha são antigas, mas é necessária uma solução. Disse que visitou a Câmara Municipal de Unaí, juntamente com alguns servidores, para buscar mais conhecimento sobre o SAPL, que é muito importante para a Câmara e para o processo legislativo. Falou sobre a participação em seminário, onde foi debatido sobre o crescimento e alarme da dengue no Noroeste Mineiro. Vereadora Nilve parabenizou o vereador Wendel pela presidência da Casa e orientou a comunidade sobre os riscos da dengue. Alertou para que cada um faça sua parte, porque só assim o problema será resolvido. Disse que tem ciência de que a multissereação não é boa para os alunos e para o município. Cobrou do executivo solução do problema da rede pluvial do Taboquinha e também melhoria das estradas rurais do município. Segunda parte. Primeira discussão e votação do projeto de lei 01/2024. Revisa os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e os subsídios dos vereadores, na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de autoria da mesa diretora. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Única discussão e votação do projeto de lei 02/2024. Reconhece de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores da Barriguda e em torno de Buritis, Minas Gerais, de autoria da vereadora Nilva Prisco. Voto do vereador Albertino, favorável. Vereador Fagner, favorável. Vereador Flávio Galvão, favorável. Gildo, favorável. Nilva Prisco, favorável. Vereador Zanã, favorável. Vereadora Cibele, favorável. Vereadora Evânia, favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação 01/2024. Sugere ao Executivo, através da Secretaria de Obras, providenciar mais contêineres nos bairros. De autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão e votação da indicação 02/2024. Sugere ao Executivo, através da Secretaria de Educação, criar o cargo de monitor auxiliar de crianças especiais, principalmente no caso dos alunos com transtorno do espectro autista. De autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Líderes. Vereadora Wanda criticou a atuação da secretária de Educação frente à situação do multisseriação e aguarda a solução do problema. Solicitou do Executivo providências quanto à ação de vândalos na feira do produtor municipal. Cobrou instalação de câmaras e contratação de guarda para dificultar esses atos. Solicitou ao Executivo informações sobre o andamento e regularização do Conselho Municipal de Habitação para atender as necessidades da população quanto às reformas das casas de famílias vulneráveis. Parabenizou a Igreja Católica pelo projeto de música na igreja, que oferece cursos profissionais de violão e teclado. Parabenizou a Polícia Militar e Civil pela operação antidrogas, realizada na véspera do Carnaval. Vereadora Cibele pediu solução para os alagamentos do Taboquinha. Ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião para constar. Eu assino. Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário. Eu, Wendel Abadia Durães Teixeira, presidente da Câmara. Sala de sessões, 15 de fevereiro de 2024. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Não houve correspondências pedidas e nem recebidas, senhor presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro o prazo aberto para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube e também aqueles que nos assistem. Cumprimentar os que se fazem presentes nesta noite no plenário, na pessoa do nosso amigo Diego. Dizer, presidente, neste momento de assuntos urgentes e relevantes, que na semana passada cobrei aqui o apoio dos nossos colegas sobre o fim da multisseriação das turmas de 6º e 7º ano da Escola Santa Marta, na região da Vila Cordeiro. Dizer que agradeço, Flávio, o apoio da Comissão de Educação, na pessoa de Vossa Excelência e também da vereadora Cibele, por atuar conosco nesta causa. Convidando a secretária Eliene para participar conosco na sala de comissões do respectivo tema. Pela manhã, a secretária não compareceu na reunião, fez as suas justificativas, motivo pelo qual recebi os pais, hoje de manhã, pais dos alunos da Escola Santa Marta, que vieram do meio rural em meu gabinete, e não contente com a remarcação da reunião para a próxima segunda, acompanhei os pais dos alunos do 6º e 7º ano até a Secretaria de Educação para uma reunião com a secretária Eliene, a coordenadora pedagógica Rubenice e o coordenador também de educação Vinícius. Tive a oportunidade de, mais uma vez, expor todos os motivos quanto à preocupação dos pais com as salas multisseriadas, com a educação de melhor qualidade para os seus filhos, bem como a preocupação com os professores no que tange o planejamento escolar, bem como a questão da igualdade para todas as escolas do município. E, por fim, nesta reunião, ficou definido pela secretária que, a partir de amanhã, Flávio, as turmas de 6º e 7º ano não serão mais multisseriadas. Segundo uma das mães e também a secretária de Educação e a coordenadora pedagógica e diretora da escola, todos trabalharão com visitas domiciliares na região, incentivando também Outros alunos que fazem o uso do transporte escolar para as escolas de Buritis a retornarem às aulas para a Escola Municipal Santa Marta, na Vila Cordeiro, visando fomentar ainda mais a comunidade escolar da região. Dizer ainda que, em nome de todas as mães que cobraram desta vereadora o apoio para reivindicar por uma vaga para seus filhos nas creches, para que estas tivessem condições de trabalhar, a secretária afirmou hoje que foi feito um levantamento na creche Lady Zanini, na creche Ângela Maria e creche do bairro Jardim. E, de fato, reconhece que a fila de espera por uma vaga é muito grande e que ela está trabalhando para remanejar e abrir 3 novas turmas para receber as crianças de 1 a 3 anos. Quanto à questão das vagas de AEE, aproveitei o momento para cobrar também, que é um tema importante abordado por essa vereadora e também pelo colega vereador Flávio, no que diz respeito a ampliar as vagas para professores com capacitação em nível superior em pedagogia e pós-graduação em educação especial. A secretária disse que o município, como o senhor havia falado, dispõe de 30 vagas e que o governo está trabalhando em um projeto para aumentar também esse quadro, com mais professores, tendo em vista a tamanha demanda de crianças especiais no município. Quanto a demais questionamentos abordados por mim, por Vossa Excelência, na reunião passada, ela disse que se coloca à disposição em reunir com os vereadores para tratar do respectivo assunto, dada a sua tamanha relevância. E se não resolver esta questão, dizer também que continuaremos com as nossas reivindicações. Então, vereadores, dizer que quando cobramos aqui, nesta Casa de Leis, uma resposta, cumprimos a nossa função de representar a população. A secretária não compareceu, dada a esse desencontro que houve pela manhã, mas, enfim, acompanhei os pais, a desmultissereação acontecerá na Escola Santa Marta a partir de amanhã, e dizer que é isso que esperamos de uma gestão: igualdade de direitos, sintonia dos seus profissionais e organização dentro de um setor que trabalhe com resolutividade. Dizer também que hoje nos reunimos com a secretária de Saúde pela manhã para falar mais uma vez sobre a epidemia que está na nossa cidade no que tange ao alto índice de casos da dengue. Agradeço à secretária e os agentes de saúde pela presença. Somos reconhecedores de que eles estão fazendo o máximo que eles podem, mas que, infelizmente, os resultados não têm sido satisfatórios. As ações, elas têm que se intensificar. Sugerimos a contratação de mais profissionais, o aumento de uma força-tarefa. Lamentamos a ausência do secretário de obras, peça fundamental neste momento. Sabemos que ele tem um trabalho gigante para prestar no município, mas estamos diante de uma epidemia e as ações, elas têm que acontecer, e é agora. A secretária de Saúde, secretário de Meio Ambiente, secretário de Obras e Educação precisam trabalhar em consonância. A falta de alinhamento entre os setores, pelo que nós percebemos hoje pela manhã, está muito grande. O dia D é uma ação muito importante, é sim, mas as ações, elas têm que ser diariamente. É necessário criar imediatamente um gabinete de crise e até pensar em um decreto de emergência. O jurídico da nossa prefeitura, o qual respeitamos muito, precisa também atuar com as notificações dos proprietários sobre os seus lotes, fazendo com que as leis que aprovamos aqui sejam de fato executadas. Os proprietários dos lotes vazios e ou abandonados, estes proprietários precisam ser notificados. E agora nos deparamos também com mais 21 casos de Covid em nosso município. E isso é muito preocupante. E até ficamos contentes hoje com a presença do prefeito municipal aqui neste plenário, oportunidade que tenho certeza dada a sua capacidade de administrar o nosso município, tenho certeza, doutor, que o senhor estará falando mais para todos nós sobre a questão do Covid, sobre a questão também da dengue, o que tem preocupado todos nós enquanto representantes deste município e também sociedade civil. E também já pedi Vossa Excelência para falar conosco a respeito da grande preocupação que está sendo no nosso município sobre a questão das vazões de água que acontece ali quando dá chuvas no bairro Taboquinha. É algo que a gente tem sido muito cobrado. Hoje tem pessoas aqui, moradores do bairro Taboquinha, esperando de nós uma resposta. E nada melhor do que quem executa, que é o nosso prefeito municipal, falar com vocês a respeito disso. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Já te passo a palavra, Gil. Só fazer um adendo para ficar registrado nos anais da casa. Hoje a gente recebe a presença do prefeito, doutor Kent Soares. De antemão, agradecer, prefeito, pela presença, por aceitar o convite, tendo visto que na primeira, na segunda reunião não deu certo o senhor estar aqui com a gente. E agradecer mais uma vez para o senhor ter aceitado, ter vindo participar. Afinal, a população já estava com saudade, querendo escutar o senhor aí. Com a palavra, vereador Gil da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente, boa noite, novos colegas vereadores, boa noite, excelentíssimo prefeito, doutor Kenny Soares. Quero cumprimentar o secretário de Estradas e Rodais, senhor Douglas. Quero, nesse momento, cumprimentar o Eltinho em nome de todo o público presente na Câmara Municipal de Buritis. E quero cumprimentar com muito carinho e todo respeito o seu Messias, morador do bairro Taboquinha, que está com os representantes do bairro Taboquinha, que nós falamos tanto nesse bairro Taboquinha, né? Saudoso bairro Taboquinha. Então, em nome de todos vocês, eu quero cumprimentar todos os moradores do bairro Taboquinha. É como a nobre colega vereadora Vânia, que me antecedeu a fala, falou nesse momento. O melhor momento é estar junto com o nosso líder maior, o prefeito da nossa cidade. Obrigado pela presença, prefeito. Isso nos deixa bem tranquilo no que nós vamos se tratar hoje. Pode ter certeza disso. Primeiro, eu quero começar a minha fala agradecendo à secretária de Saúde pela sua presença nessa Casa de Leis hoje, trazendo algumas situações dos momentos difíceis que estamos vivendo, né? Sabemos que isso é um vendaval que vai passar, as coisas vão amenizar, mas nós temos que estar preparados para estar à frente desse vendaval. Oh, quero também aproveitar e cumprimentar o professor Pedro Paulo, nesse momento, que está presente na Câmara Municipal também. Eu vejo bem, questão, vamos começar por etapas. Vamos falar primeiramente da situação que nós vivemos hoje da Covid em Buritis. Né, o levantamento que temos no noroeste de Minas hoje, a nossa cidade hoje é a cidade mais afetada. Mas concordo também, nossa cidade é a maior também que tem hoje no noroeste de Minas. De dengue, desculpa, deixa eu me corrigir, é dengue, né? A Covid também voltou pesada aí, né? Estamos com 21 casos na cidade também, depois do carnaval, mas isso nós já esperávamos também, né? São coisas que acontecem. Vem os ônus e os bônus, né? Vem os ônus de lucratividade para os comerciantes e vem também os bônus que nós temos, os ônus que nós temos que resolver a situação, né? Santíssimo prefeito, a minha fala hoje, na verdade, com a sua presença, eu me sinto mais tranquilo para poder falar, que eu gostoso é falar olho no olho. Isso é muito importante. Mas, infelizmente, não temos essa oportunidade de todas as reuniões, o senhor estar presente, né? A nossa grande preocupação hoje da nossa dengue no nosso município é a questão da precaução. Eu acho que nós teríamos que ter trabalhado um pouco mais com precaução, principalmente na limpeza dos lotes vagos da nossa cidade. Para isso, nós temos uma lei criada em 2013... Foi uma lei criada em 2013 e ela foi alterada em 2019, dando todos os poderes para o município fazer jus dos deveres que os cidadãos proprietários dos lotes vagos não fazem. Que é muito fácil eu comprar um lote para ganhar dinheiro e deixar lá guardado, né? Eu diria que são os barões dos lotes abandonados. E quem paga a conta são os humildes. Nós quem pagamos essa conta, né? E a Vossa Excelência hoje tem todo o poder, hoje tem um cheque em branco na sua mão para cobrar desses cidadãos, dono dos patrimônios de lotes vagos, para que eles limpem esses lotes. Se não limpar, vamos nós limpar e vamos colocar na conta deles. Eu tenho certeza que o senhor vai fazer isso, né? Então deixo aqui eu sei que já está na sua programação de trabalho, mas como nós somos a voz do povo e, além do mais, o porta-voz do povo, nós estamos aqui para levar para Vossa Excelência com todo o respeito, mas as cobranças serão feitas sim, pode ter certeza disso. Né? Então, da Covid, eu deixaria essa sugestão e outra sugestão que a população está nos pedindo, excelentíssimo prefeito, que faça o fumacê dentro dos lotes também. Porque quando o fumacê passa na rua, os insetos estão indo para dentro das casas. Isso cabe ao senhor, que é o gestor maior, cabe à nossa secretária de saúde, que é uma pessoa super eficiente. Tá? Então, o que nós estamos pedindo hoje, se necessário for, nós colocar uma bomba costal nas costas e para dentro desses lotes, pulverizar, a população de Buritis está pronta para vestir a camisa e combater esses mosquitos da dengue, se necessário for. Eu tenho certeza que a cidade mais solidária que existe até então chama-se Buritis de Minas. E a Vossa Excelência é sabedor disso. Que a nossa população é como o filho, ele não foge à luta. Se nós chamar para estar junto, a população de Buritis está sempre junta conosco. Tá? Isso é um pedido que eu faço e me coloco à disposição da Vossa Excelência. Tá? Se for preciso colocar uma bomba nas costas e trabalhar, nós sabemos que nós vamos e estamos juntos. Nós queremos o melhor para a nossa população. Tá? Questão do bairro Taboquinha, excelentíssimo. Inclusive tem até uma comitiva do bairro Taboquinha acompanhando o Messias, que eu pedi para que viesse até a casa, porque a gente acaba cobrando muito e ficando muito repetitivo, mas a nossa função é essa. Nós somos eleitos para levar até a Vossa Excelência o clamor da população. E vamos estar sempre levando esse clamor da população ao nosso gestor maior, que é o senhor, que Deus proporcionou essa vitória para você. Tá? Então, o que nós queremos hoje, prefeito, desde 2021, eu tive junto à Secretaria de Obras e estava sendo licitada uma obra de rede fluvial no bairro Taboquinha. Inclusive, o vereador Faguinho estava comigo. Eu gosto de citar e lembrar que minha memória é minha memória de elefante, sabe? Eu não esqueço, não. Né? Tivemos lá e o engenheiro nos disse que essa obra estaria sendo licitada para começar em breve. E até então não começou. Aconteceu o que nós não queríamos que acontecesse, o tão esperado. A evasão da água junto ao bairro Taboquinha. Né? Sei que essa obra é uma obra que vem de longas histórias, tá? Mas quando a gente assume uma prefeitura, é como assumir uma viúva. Os filhos vão junto. Né? Nós temos que combater o mal feito dos outros que deixaram para trás, e nós temos que combater. Né? Então, vira e fala assim, a gestão não é minha. É. Quando a gente assume uma prefeitura, nós temos que assumir as dificuldades, as falhas de todos os outros. Nós temos que solucionar a situação da nossa população. A nossa população não pode pagar por incompetência de certos tipos de pessoa. Tá? Então, deixo aqui esse clamor ao bairro Taboquinha e peço o senhor encarecidamente, Vossa Excelência, que não deixe nós repetir novamente essa novela do bairro Taboquinha nas próximas reuniões, que nós sanamos elas com mais rapidez e com muita responsabilidade. A população não tem culpa. A população não é culpada do que está acontecendo no bairro Taboquinha. E nós pedimos encarecidamente, vamos sanar essa situação no bairro Taboquinha. Se tiver que fazer uma dívida, vamos sentar e vamos conversar. De repente, podemos somar juntamente e fazer essa rede fluvial o mais rápido possível. Não podemos é ver aquela senhora 2 horas da manhã com a água no meio do joelho, igual eu presenciei, excelência. E ela chorando com as suas coisas tudo se acabando. Geladeira, máquina de lavar. Nós sabemos o quanto é difícil nós tirar isso dos nossos braços para comprar uma geladeira ou uma máquina de lavar. E até mesmo as suas despesas estão flutuando dentro da sua cozinha, os seus armários. Isso dói muito. Eu tenho certeza que se o senhor se colocar num lugar, o senhor vai sentir que realmente não é fácil. Então eu peço encarecidamente que nós tomemos uma providência para ontem, para resolver o problema do bairro Taboquinha. Eu devolvo a palavra, excelentíssimo presidente, e o mais muitíssimo obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Já te passo a palavra também, só fazer umas ponderações, vereador Flávio, para a gente dar sequência. Nessa noite de hoje, também gostaria de cumprimentar o público presente aqui na Casa de Leis, em nome de todos aqui, em especial os moradores do bairro Taboquinha, né, na pessoa do beijo ali, o Messias para alguns, mas para a gente que é criado junto de infância, é o beijo que a gente conhece ali. É, agradecer mais uma vez a presença do prefeito municipal, Dr. Kenneth Soares, os nobres colegas vereadores e colegas vereadores, também vereadoras, e os vereadores que hoje não estão presentes aqui, mas tenho certeza que nos ouvem lá das suas casas, que possam estar tendo melhoras. Então, temos dois vereadores acometidos de dengue, prefeito. Então, assim, para a gente poder enfatizar um pouco e dar um norte à reunião, claro que o vereador Gil, da vereadora Vânia, explanou muito bem aqui as relações, o resumo do que foi o dia da Câmara Municipal. Hoje pela manhã, prefeito, a gente recebeu a comissão aqui da educação, a gente de endemias, da saúde, junto com alguns segmentos da sociedade de Buritis, né? A gente teve a semana passada também no seminário junto à GRS, a Junaí, para tratarmos a respeito desse mal que está assolando o noroeste de Minas, né? E Buritis também não é diferente, né? Que é a dengue. A gente esteve conversando com várias autoridades, vereadores também, prefeitos, secretários de outros municípios, né? E o pessoal da Polícia Militar também, do Meio Ambiente, EMATER, IMA, vários segmentos, prefeito, e no qual foi nos passado um alerta que eu fiz a semana passada aqui, falei bastante a respeito do que está acometendo o Buritis com a dengue, né? A gente sabe que temos casos grandiosos aqui, vírus diferente, né, prefeito? O senhor que é da saúde, o senhor sabe que a gente precisa descobrir mais rápido possível qual a variação desse vírus vírus que estão aqui no município. E dizer que nessa semana a GRS criou um grupo de apoio no qual a gente faz parte também. A gente tem demonstrado aqui algumas ações, principalmente da Câmara, algumas entidades do segmento da Prefeitura, né, do Executivo, para tentar somar com os munícipes, né, que sem eles também a gente não consegue sanar de vez esse problema, que é a dificuldade de adentrar dentro das casas, assim como eu tinha dito, os lotes ainda com alguns entulhos aí em algumas regiões, casas ainda abandonadas sem a gente ter acesso aos moradores, né, como a secretária frisou aqui na parte da manhã, e pedir, né, a prefeitura, na pessoa do senhor, que o senhor estava de recesso, que merecido também, para que a gente possa fazer uma frente ampla e que a gente possa estar trabalhando com empenho para que a gente possa resolver de vez esse problema que tem assolado tantas famílias, tantas pessoas aqui no município, e que traz um certo constrangimento às frentes que a gente já tem tentado até agora, porque dá a impressão que a gente ainda não surtiu o efeito sobre o combate à dengue, né? E também para enfatizar de outra maneira, os moradores, prefeito Kenny, do Taboquinha, através do beijo ali da esposa do nosso funcionário que tinha ali no caminhão pipa, me falhou, Vicente, que a gente teve no ano de 2022, né, Vânia? Isso. Na casa deles, hoje a Nilma também, não sei se ela está presente, a gente visitou. E agora, por último, a gente viu alguns vídeos nas redes sociais, cobrança dos moradores, no qual chega primeiro aos vereadores e assim para frente a gente dá sequência ao executivo, né? Naquela tratativa, até um tempo atrás, que a gente tinha levado ao gabinete do senhor, que o senhor estava na eminência de contratar uma empresa para fazer o desbloqueio dessa via que acometi, no qual o senhor também nos relatou a dificuldade de encontrar uma empresa que seja especializada nesse tipo de tratamento, né? E eu tinha falado com o Benjamin, com o nosso amigo Beijo ali, que ia procurar o senhor novamente e tentar marcar uma reunião juntamente com os moradores para que assim o senhor possa sentir de eles mais próximos e ver de fato qual que é a solução que a gente possa de fato resolver e acabar de vez com esse problema, que é um problema que eles já vem arrastando e de fato a população é quem está sofrendo, né? Perdendo móveis e outras coisas, como as mídias deram transparência agora por último,
E esse pessoal veio, até que falei com ele que tinha a possibilidade do senhor estar aqui, e eu achei muito bom da sua vinda, que isso o senhor possa esclarecer a esses moradores, o que pode ser feito daqui para frente para a gente poder tentar sanar, e dizer também, prefeito, que a Câmara é sua parceira, é parceira do município, a gente aqui, todos os vereadores, querem sim o desenvolvimento, o crescimento e a melhoria na vida de cada munícipe desse nossa amada Buritis, né? Eu vou passar a palavra para o Flávio aqui. Flávio, como foi na reunião de cedo, quero falar com o senhor, também com os demais vereadores que querem fazer uso da palavra, também com o prefeito, para que a gente possa ser objetivo nas nossas questões, nas nossas perguntas, e ele também ser objetivo nas respostas, para que a gente possa dar sequência à reunião, para levar dentro do tempo normal. A palavra está com o senhor, meu amigo.
Presidente, vou usar meu tempo de direito, né? Boa noite a todos, boa noite público presente, no nome do nosso professor Pedro Paulo, ouvintes da Clube FM. Prefeito, hoje eu só ia agradecer a presença da secretária de Saúde, que eu fiz um convite para que ela viesse a essa casa hoje de manhã na nossa reunião de comissão, para explicar para nós quais as providências que estão sendo tomadas sobre a dengue. Mas já que Vossa Excelência chegou na casa, irei repetir as cobranças que fiz semana, na quinta-feira passada, sobre, o vereador Gil já falou que é sobre o bairro Taboquinha, são as enchentes. Quero aqui aproveitar e agradecer o secretário de Transporte, Douglas, que eu enviei um vídeo para ele, ali da rua Brasília, no final do bairro Veredas, onde estava tendo um vazamento de esgoto e a enxurrada entrando nas residências. E ele já me mandou uma foto aqui que foi sanado o problema hoje. Obrigado, secretário. Prefeito, quero saber de Vossa Excelência, como é sabido por todos, que todo início do ano tem que haver a recomposição salarial dos servidores. Até o momento, não chegou o projeto a essa casa, tendo em vista que o senhor não paga para nós, servidores, o retroativo. Então, nós, servidores, já estamos entrando no segundo mês, vamos perder provavelmente mais 2 meses. Se esse projeto não chegar rápido, iremos perder o mês de março também. Então, peço a Vossa Excelência que sinta-se na obrigação de mandar esse projeto mais rápido para que nossos servidores não tenhamos prejuízo mais, como está acontecendo todos os anos. E outra coisa aqui, prefeito, é sobre as diárias, que eu falei na semana passada, e o GDI, onde nós tivemos no gabinete do senhor em 2022, onde ficou acordado entre alguns motoristas e Vossa Excelência que a recomposição da GDI e das diárias seria no ano seguinte, no mês de março. Porém, infelizmente, ainda não aconteceu, as coisas subiram bastante, nós motoristas estamos tendo prejuízo, praticamente temos que inteirar para estar se alimentando nas cidades onde a gente viaja. Por hora é só, agradeço e devolvo a palavra para o presidente.
Uma parte,
pois não.
Ô, vereador, eu só gostaria aqui nesse momento de agradecer a vereadora Cibele, na qual está com dengue, né? Pelo convite da entrega do veículo lá do Conselho Tutelar. Viu? Quero cumprimentar também a Polícia Militar que está presente, em nome do Marco. É um prazer imenso ter vocês nessa casa de lei. Devolvo a palavra.
Vou passar a palavra para o prefeito.
Vereador Wendel, só antes de passar a palavra para o prefeito, aproveitar a oportunidade, né, que é ímpar, receber aqui a visita do nosso prefeito Dr. Kenny, e já cobrei dele algumas vezes, assim, às vezes a gente é até inconveniente de estar cobrando demais. Mas já que estamos aqui sendo transmitida a reunião pela Clube, tem pessoas no plenário também do bairro Veredas, doutor. O senhor podia falar para nós, dentro da sua fala, sobre a iluminação tão sonhada pelo povo do bairro Veredas e também do Taboquinha, quanto à questão da iluminação de LED. O que a gente vem falando, o senhor disse para nós, da última vez que a gente estava em reunião no seu gabinete, de que seria após o recapeamento asfáltico. Aí veio as chuvas e aí a gente continua esperando. Então, talvez o senhor aproveite a oportunidade para falar de público para todos nós. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Com a palavra o prefeito municipal, doutor Kent Soares.
Boa noite a todos, né? Cumprimentar. Cumprimentar o presidente dessa casa, no qual eu cumprimento os demais vereadores.
Cumprimentar o público presente, aos ouvintes da Clube FM, né, com muita satisfação que estamos aqui. Né, o ex-vereador Salvador, que está aqui presente. O secretário de Transporte Douglas, né, o nosso representante da gloriosa Polícia Militar, que se faz presente também nessa casa. Né, aquele grande abraço cordial que vocês levem a toda a corporação. Né, aos moradores aqui do bairro Taboquinha, no qual o Messias já, logo na entrada, já me deu logo uma chamada assim, vambora resolver esse problema que os outros deixaram aí, que é só o senhor que resolve. Né, Messias? Então a gente está aqui para justamente fazer esse tipo de esclarecimento. Né? Foi muito bem colocado pela vereadora Vânia, pelo vereador Gildo aqui, eu acho pelos demais vereadores, o Wendel também colocou em relação a esse primeiro ponto de pauta, ao Taboquinha, né? Então, o Taboquinha, né, com a colaboração dos vereadores, nós fizemos uma grandiosa obra, né, de pavimentação asfáltica, no qual a gente já amenizou as grandes dificuldades daquele bairro, né? Mas, infelizmente, a nossa obra se interligou, né, com uma obra feita numa gestão anterior, né? E, através de análises técnicas, né, alguns de vocês já acho que lembram muito bem, né, ali onde ficava aquele lavador lá na Avenida Nossa Senhora da Penha lá, né, virou um piscinão. E teve que ser feito uma pactuação, não sei se a vereadora Vânia lembra a época, que eles tiveram que tirar às vezes uma pavimentação da Avenida Uberaba para que o empreiteiro da obra do IP, né, que estava sendo feito naquela obra, abrisse uma galeria de água pluvial lá na Avenida Uberaba, para poder fazer uma drenagem lá do bairro Taboquinha. Né, Messias? Eu acho que você se recorda disso aí. E, infelizmente, né, a empresa que fez aquela obra lá no bairro Taboquinha, né, não foi a mesma que fez lá na Avenida Uberaba. Da Avenida Uberaba comporta muito bem a drenagem Taboquinha. E a empresa que efetuou a parte da obra lá dentro do bairro Taboquinha cometeu um grande erro técnico, Vânia, no qual as manilhas, né, com a declividade errada, né, fizeram uma grande bacia de mais de 250 metros. Né? E isso, com o tempo, foi assoreado, Flávio. As manilhas, que mais da metade da luz das manilhas foram entupidas, vereador Gildo. Como o senhor mesmo falou, né, falhas de gestões anteriores, mas nós estamos aqui para corrigir. Porque quem assume a viúva, assume com tudo. Então, nessa parte, a gente já tinha feito esse diagnóstico, viu, Messias? E a gente estava encontrando soluções paliativas para resolver esse problema, né? Que a gente onerasse menos a gestão, né? Mas a gente via falar que gestões anteriores saíram da prefeitura sem nenhum processo. E isso aí faz parte de um deles que a gente vai procurar agora, a viabilizar um erro técnico que vai trazer um prejuízo ao município para que a gente tenha essa desobstrução. Então, Messias, a gente está vendo já com a empresa, inclusive o Salvador, já até nos acompanhou, tinha dado, né, a ideia de desobstruir com jato d'água de um modo menos oneroso, né, para a gente poder ver. A gente está estudando a forma. Em Brasília, eu sei que seu vereador Geldo anda muito lá, principalmente na região da Ceilândia, viu que está tendo desobstruído. E eu fui na Nova Cap e eles também estão fazendo uma técnica de levar um caminhão com pressão de água, né, Gildo? Você já viu isso lá? Para tentar desobstruir. Mas eu creio que não vai ser esse nosso caso, Vânia. A gente vai ter que tirar praticamente 250 metros de rede de água pluvial, Fábio, e colocar novas manilhas, fazer uma nova caída e fazer novo asfalto naquela região para poder melhorar a drenagem e de vez solucionar aquele problema, Messias, do bairro Taboquinha, né? Inclusive, isso aí já está sendo pauta nossa desde dezembro, né, a forma que a gente vai adotar para isso. Né? Então, o secretário de obras já está vislumbrando isso aí. Eu sei que, ultimamente, as chuvas que aconteceram aqui foram além dos limites pluviométricos. Né? O Salvador está aí, que acompanha o INEMET direto, sabe esse índice pluviométrico aqui do município, sabe que está sendo muito além do que normalmente chove, né? E principalmente essas chuvas em pouco espaço de tempo e vem ocasionando alguns danos. Mas você pode ficar tranquilo, Messias, que vai ser a última vez essa temporada de chuva que vai acontecer, né? Isso lá no Taboquinha, né? Porque
que a gente fala, a gente cumpre. E os moradores de Taboquinha têm a nossa graça, porque sabe que desde a nossa primeira gestão em 2005, quando a gente iniciou, o Salvador lembra que a gente alugou uns trator aí, Diomedes, todo mundo, para fazer um desmate. Nós fizemos a remarcação dos lotes lá. Eu me esqueço o nome do topógrafo que fez lá, mas era daqui também. É, desmatou aquele bairro, né, Flávio? Você sabe muito bem. Aquele bairro servia de... Pra, os moradores estavam lá, era um índice de criminalidade, de estupro, de venda de drogas, e a gente teve que desmatar para poder fazer. E hoje a gente já tem um bairro já com outra cara, né, com prédios públicos, com investimentos públicos, né, investimentos onde a gente tem um centro de referência da mulher, que é o único do Noroeste Mineiro, Vânia. Nós só temos 26 no estado e Buritis é um dos que tem. Nós temos também uma creche de altíssima qualidade, que é feita lá naquele bairro. Nós fizemos um posto de saúde também, que dá, ampliamos a escola, quadras. Então a gente está, Messias, sempre com o olho mesmo, com aquela visão de poder melhorar as condições do bairro, e vamos continuar fazendo. Então você pode confiar aí, né, Neuma? É, certeza que a gente vai viabilizar esse transtorno que está acontecendo no bairro Taboquinha. E também, Vânia, para falar, está dentro do nosso planejamento, né? Também já colocar para vocês, né, a parte de iluminação de LED, né? Que ainda falta o bairro Jardim, o bairro Taboquinha, o bairro Veredas, né? Faz parte do nosso plano, né? A gente sempre adere à ata da Convales, né? E eu também, como presidente da Convales, já determinei que fosse feita uma nova licitação de LED lá para que a gente possa ver. Eu tive com o deputado Igor Timo, também há algum tempo atrás, e ele também vai viabilizar recursos para nós, aqui para que a gente possa fazer também isso aí. A gente espera que ele cumpra com a palavra, né, que demonstrou ser um cidadão que tem palavra e quer ter compromisso com o Buritis, então a gente vai buscar esse recurso também com ele para que a gente possa também ampliar, não só nos bairros aqui, mas também quanto nos nossos distritos, né, essa iluminação de LED. Então a gente já está fazendo esse estudo, viu, Vânia? Pode ficar tranquila. E é aquele compromisso que a gente também teve, que assim que acabar esse período chuvoso, as obras de continuação, daquele recapeamento, do micro-revestimento lá do bairro Veredas também vai ser concluído. Tá certo? E também, né, pavimentação asfáltica, que em algumas ruas que a gente já notificou a empresa que fez no bairro Taboquinha, a gente vai recapear a rua, eu acho que é a Barbacena, a gente vai recapear, e mais outras duas ruas também que a gente também não passou também no nosso crivo pela parte da engenharia. E também vamos fazer também recapeamento, uma pavimentação asfáltica, com R$1 milhão que chegou através de uma emenda do senador Rodrigo Pacheco, né, onde será construído o novo fórum. Então a gente também vai, já está já na Caixa Econômica Federal, só para eles poderem liberar esse recurso para a gente poder fazer. E também a ligação que sai da Avenida Central até, passando por frente da igreja, até a escola do bairro Jardim, né, situado lá no bairro Planalto. Então a gente vai ter esses asfaltos ainda para poder, que já foram licitados e vai ter que fazer. Tem também pavimentação asfáltica lá no distrito São Pedro Passa Três, né? Também temos um calçamento também que o deputado Paulo Abiaco viabilizou lá, também para ser feito, né, vereador Branquinho? Só rememorando lá para poder fazer, e a gente já viabilizou o projeto, já está tudo para poder dar andamento. Tem uma rua lá, vereador Geldo, na Vila Maravilha também, que é um cotovelinho também que faltou daquela obra passada, é uma pendência que tem. Eu sei que tem moradores lá na Vila Maravilha, e falar para eles lá também que a gente vai fazer uma visita aí, vai levar o vereador Geldo também aí para poder dar uma olhada nas ruas, para ver o que vocês precisam. E a gente sabe que esse asfalto foi nós que fizemos, nós temos que dar manutenção, vamos também promover um recapeamento nele, né? Também o vereador aqui, o Wendel também, como a gente fez aquele compromisso de fazer aquele asfalto lá na Vila Cordeiro, também nós vamos fazer lá, viu, Wendel? Assim também que passar também esse período chuvoso, já vamos mudar o sistema de água lá para poder fazer essa pavimentação asfáltica. Em relação agora à parte da dengue, né, que foi colocada aqui pela vereadora Vânia, pelos demais vereadores, todos comungam dessa parte, e a gente também. Vocês sabem que a gente assim, tem uma visão que a gente olha lá atrás da curva, né? E desde o ano passado, logo quando a gente acabou com o surto da Covid, ninguém falava em dengue. Parece que o mosquitinho da dengue correu da Covid, né? Não tinha nada de lixo, nada de entulho, nada de mosquito de Aedes circulando aí. Com o fim da Covid, né? Com a queda, né? Que a Covid nunca vai embora, para deixar bem claro. Covid veio para ficar e está ficando, né? Vai fazer parte no plano vacinal, né? Do PNI. Então vai fazer parte do plano vacinal, o Covid nunca vai embora. Então, deixar isso bem claro. Só que a gente tem que ter os cuidados necessários para poder não fazer com que volte a ter surtos. Então, desde o ano passado, nós adquirimos uma moto, Motofog. Vocês lembram que a gente alugou, né, há 2 anos atrás, né, Flávio? E depois que a gente viu que o custo do município seria melhor a gente adquirir, a gente, o quê? Como gestor, tem que fazer o quê? Aquisição, para em vez de ficar pagando aluguéis, né? Então a gente adquiriu e a gente vem sempre fazendo campanhas preventivas, né? E a Motofog é assim, é um jato não tão forte como o fumacê aplicado pelo canhão. Que o fumacê aplicado pelo canhão, vereador Gildo, solta um tucho maior, né, daquela fumaça com aquele produto, né, para poder destruir as larvas e os mosquitos, né? E a gente vem trabalhando isso desde o ano passado. Só que a acomodação de certas pessoas, né, não limpando calha, não limpando seu quintal, né, não acondicionando bem o seu lixo, né, fez com que, com a entrada do período chuvoso, Vânia, né, as larvas que estavam ali, elas vieram a se proliferar. E você pode ver que nos maiores centros onde que aconteceu isso foram o quê? No centro-oeste e no sudeste, porque aonde que tem o período chuvoso, né? E a gente está, Buritis está entre os 3 estados, né? Os 3 estados aonde mais se prolifera o mosquito da dengue e aonde que tem a dengue, né? Você pode ver que o Distrito Federal hoje corresponde a 15% dos casos de dengue do país. Então, é um índice muito alto. Então, não só em Buritis, mas como essa transeúncia dos munícipes daqui para Brasília, daqui para Unaí e no Goiás, né, favoreceram que aumentasse a proliferação das pessoas que estão contaminadas e, consequentemente, com a proliferação dos mosquitos, os mosquitos se tornam contaminados. E nós estamos, né, dentro desse município nosso, que fica a 200 quilômetros de Brasília, a 130 quilômetros de Unaí, onde a gente tem, né, um contato direto e fez com que isso acontecesse. Não basta só a nossa equipe municipal, Vânia, da saúde, da agricultura, da obras, trabalhar para isso. A gente tem que ter a cooperação sua, do vereador Wendel, né, do público presente, né, para que a pessoa mantenha o seu local, a sua residência, em condições habitáveis, vereador Gil, limpando a calha, não deixando ter acúmulo de água, porque em 6 dias o Afon está falando que a larva já está virando mosquito, Flávio. Então é muito rápido a gente fazer uma limpeza na sua casa e você depois colocar um pratinho lá, onde que tem uma planta, e se ocasionar um ovo lá, com 6 dias está de novo. E a equipe não consegue voltar com 6 dias na sua casa. Então, a gente precisa, se cada um não se conscientizar, vereador Faguinho, de manter a sua casa limpa, de poder ajudar, de poder, como o vereador Geudo falou, limpar os seus lotes, né? Esses grandes investidores que deixam os lotes abandonados. Agora mesmo, né, o Afonso estava me falando que lá no bairro Planalto tem vários lotes lá que estão cheios de mato, com entulhos de construção civil, restos de sofá, pneus, Vânia. Que o quê? Fica a cargo de quê? Do município ter que tirar, vereador Geudo. É muito difícil. Então, é um ônus que se coloca no município, que depois pode faltar numa merenda escolar, pode faltar num medicamento, pode faltar num combustível, pode faltar em diversos fatores que faz falta para a população. Então, se cada um fizer o seu papel, nós venceremos isso facilmente. Então, aqui a gente tem que convocar não só a prefeitura, mas toda a cidade a um grande mutirão, vereador Gildo, como você mesmo se colocou à disposição, a um grande mutirão para que cada um faça a limpeza da sua casa. Né? Nós temos os carroceiros aqui que carregam os entulhos. Não você tirar, podar a sua árvore e colocar o resto daquela árvore no canteiro, né? Como a gente passa lá, né, na Avenida Minas Gerais, lá no Barbereiros, a pessoa poda a sua árvore e joga no canteiro principal, vereador. Então, nós precisamos fazer. Não sei se vocês viram, há uns 20 dias atrás, eu estava passando ali na rua São Domingos, tem um container na esquina, vereador. Sabe o que a pessoa fez? Não teve a capacidade de levantar a tampa do container para colocar o lixo lá dentro. Colocou o lixo na tampa do container. Então, a gente tem que ter o bom senso. Tudo se chama bom senso. Bom senso. Se eu tenho um bom senso comigo, eu vou ter com você. Porque eles estão exaustos, né? Eles estão exaustos, né? A nossa equipe de saúde, quando a gente tem na unidade mista, nas unidades básicas de saúde, toda a equipe se encontra exausta. Os motoristas, né, Flávio? Se encontram exaustos, porque eles trabalham dioturnamente. São os verdadeiros guerreiros à disposição do município. São pessoas que trabalham dioturnamente e estão sendo linchados. Porque chega lá, tem gente que chega lá chutando a porta, desacatando os servidores, entendeu? Exigindo, porque consulta na internet, vereador Wendel, exigindo que o médico pede isso, isso e aquilo. Então ele não precisava ir lá, era só ele ir no laboratório e chegar lá e pagar o exame que ele queria. Porque se um enfermeiro estudou, se um médico estudou, se um técnico estudou para estar lá, ele tem a responsabilidade, ele tem como reconhecer o que ele deve fazer e o que não deve fazer. Agora, chegar lá, esturrando, falando que os mosquitos que voam lá são mosquitos de Aedes, esturrando para poder fazer complexo B, vitamina C. Existe um protocolo de Manchester na entrada que é feita a triagem pelo enfermeiro, que de acordo com a gravidade vai ser atendido. Agora, só porque é esposo, marido, filho, filha de fulano e beltrano, chega lá e quer intimidar o servidor, empurrando porta para ser atendido, fica difícil. O profissional é destratado. Nós temos o artigo 331, né, Flávio? Que é o desacato ao servidor. A pessoa tem que ter seu direito. O seu direito acaba quando começa o do próximo. Então você não pode chegar desacatando ninguém. Isso é vergonhoso, entendeu? Os nossos funcionários se sentem muito intimidados, né? Hoje mesmo eu estava tendo reunião com eles agora, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado, né? Eu peço desculpa. Eu estava tendo reunião com a equipe de saúde, né? E eles estavam reclamando desse tipo de conduta. Eles estão lá para ser parceiros, eles estão lá para ser amigos, para poder serem acolhedores das pessoas que necessitam do tratamento de saúde. Não para serem pisoteados, achincalhados do jeito que estão sendo. Isso não pode acontecer. A nossa equipe de saúde é uma das melhores do Noroeste de Minas. Isso eu tenho a grata satisfação de falar e de agradecer, vereador Gildo, porque eles são. Entendeu? O sistema de saúde de Buritis não é ruim. O Flávio mesmo sabe, o Flávio já trabalha há uma longa data no sistema de saúde e sabe as condições que a gente coloca aqui para a nossa população, né, vereador? O tratamento que a gente dá para as pessoas. Então é um dos melhores do Noroeste de Minas. Então a gente tem essa grata satisfação de poder fazer isso, né? A gente dá um tratamento médico. O pessoal da enfermagem é solícito em tudo, atende em tudo, está sempre à disposição. Os técnicos de enfermagem, os vigias, as auxiliares de serviços gerais estão sempre deixando as unidades todas no mais breno capricho para poder estar atendendo, na melhor condição para poder estar recebendo seus pacientes. Os motoristas fazem de tudo, dão assistência quando levam seus pacientes, aguardam, fazem de tudo. Tem muitos que a gente vê que até se sensibilizam e compram lanche para os pacientes. A gente vê, então é uma equipe que está solidária a esse tipo de coisa. E as pessoas chegam lá humilhando, pisoteando, isso eu não concordo, não é assim que se deve tratar a nossa equipe de saúde. Nós temos os exames laboratoriais, que os nossos laboratórios e com a contribuição de vocês também, a gente tem equipamentos da melhor qualidade, equipamentos de ponta para fazer os exames de laboratório. Nós temos parceria com clínicas de imagem para poder fazer tomografia e outros exames. Nós temos parcerias com hospitais e UNAI, no qual a gente faz cirurgia. Nosso município é um dos que mais fizeram cirurgia nos últimos tempos, aqui do noroeste de Minas. Você pode pegar a estatística lá da regulação com o Hospital Santa Mônica, no qual a gente faz cirurgias, e os pacientes são colocados em quartos particulares. Quem já fez cirurgia sabe a condição que é feita a cirurgia, a condição que fica, tudo da melhor qualidade, a custo zero. Nós fazemos cirurgia de catarata, de pterígio, a custo zero, Vânia. Viu? Porque a gente viu que alguns fazem cirurgia e querem cobrar do paciente 80, 100 reais, como a gente viu em vídeos afora aí, rodando aqui no noroeste de Minas. E no nosso município é a custo zero que a prefeitura faz. Então a gente faz de tudo para poder melhorar. Só que no caso da dengue, além do sistema de saúde, nós precisamos da parceria, Geudo, com os nossos munícipes, com cada cidadão e cidadã. Então eu conclamo, né, a todos que possam nos ajudar a manter seus lares, seus lotes, né, bem arejados, bem limpos, aciados, né, que fazem com que a gente vai ter a diferença e poder superar essa fase, né. Também eu cheguei e escutei a vereadora Vânia, né, na sua fala, falando de decreto. Não foi, Vânia?
Se existe a possibilidade do
já decreto foi feito, de emergência. Já foi feito hoje um decreto, logo que a Franciele saiu daqui, nós já providenciamos um decreto emergencial de saúde. Eu já acionei a GRS, já acionei o Zé Juliano, porque o Estado até o momento não deu nada para o município. Não deu nada, ele só deu, Flávio, aquele pozinho, aquele larvicida. Só isso. Veneno, até hoje, é custeado pelo município, não veio nada, não veio uma gota de dipirona. Então, eu falei com o Zé Juliano, ele falou que a gente poderia solicitar, né, que a gente fizesse alguma solicitação para ver o que, que o Estado poderia ajudar. Eu falei, por quê, Juliano? O Estado tem que ver que o Estado já está numa situação de emergência. Nós vamos acabar, e eu já estou mandando para todos os prefeitos também já solicitarem e colocaram a situação de emergência em todos os seus municípios, para que o Noroeste seja pelo menos enxergado. Entendeu? Então já foi feito isso aí, nós já decretamos, viu, Flávio, a situação de emergência de saúde em virtude da dengue, tá? Já está feito, vão ser criados alguns comitês, né, no qual vai ter que ter alguns, dois representantes da Câmara em alguns comitês. Acho que deve chegar amanhã aqui para você, vereador Wendel, o decreto, para que você possa indicá-los, né? Então isso aí já foi feito, já foi também colocado para um aumento aqui que o Afonso pediu, de mais 10 servidores para ele poder fortalecer a equipe dele de endemia. Vai ser feito, já foi feito também a solicitação de um produto, eu não vou falar veneno, que veneno não é a palavra adequada, né? É um produto que ele usa para fazer o fumacê costal. Então, a gente também já pediu para o Zé Juliano.
Prefeito, seria aquele com as bombas
costais? Com as bombas costais. Eu já pedi também para ele poder providenciar. Ele disse que já ia solicitar para ver no Estado. E pedi também, que já tinha sido pedido pelo Afonso e pela Franciele, já o fumacê com canhão. Não veio ainda para o município. Vocês sabem por quê? Falta de motorista. O Flávio sabe. Falta de motorista, o Estado não está mandando fumacê para cá, né? Então, já pedi para ser prioridade isso aí. Falei que ia reforçar o meu pedido. Ia mandar para ele já o decreto, também emergencial, para poder fortalecer isso aí. Então, essas medidas todas já foram tomadas no decorrer da data de hoje, viu, Vânia? Então, isso aí que você falou já foi...
Prefeito, só essas atitudes que Vossa Excelência tomou hoje foi debate. Por que nós convidamos a secretária aqui? Não para criticar o trabalho dela, e sim para somar para a gente achar uma saída para somar junto com ela. Então, surgiu algumas ideias aqui, o Osana ouviu, participou também, que era caminhonete fumacê, mas ela já tinha feito esse pedido. Tá. Esse problema de motorista aconteceu lá em 2019.
De novo.
A prefeitura teve que enviar um motorista,
Chiquinho.
O Chiquinho, para fazer o treinamento.
Isso.
E a outra questão que foi colocada aqui foi de contratar uma equipe para ajudar os agentes de endemias, que parece que cada agente fica com 1.000 casas, cada um.
Vou te falar, hoje o Afonso, com a equipe dele, visitou 280 e poucas casas. Dessas 280 e poucas casas, 60 e poucas deram positivo. Então você vê que é 25 a 30%, né? Isso aí. Então implica em quê? Que a pessoa, o morador, não está zelando do seu ambiente, da sua moradia adequadamente. Então a gente precisa prioritariamente, né? Aí, 293 casos, 58 focos, 25%. Então, com isso aí, a gente precisa que o morador zele da sua casa. Porque não adianta, porque se não zelar, ele limpa hoje. Com 6 dias, se não zelar, está lá de novo. Entendeu? Então, cada um tem que fazer o seu papel.
Porque senão... O senhor me concede parte? Flávio falou muito bem aqui, que foi muito importante convidar a secretária de saúde para um debate, o senhor hoje está aqui também. Toda semana nós também estamos aqui alertando a população de Buritis a somar com todos nós, a todos dar as mãos no sentido de sim, de cuidar dos nossos quintais, dos lotes baldios, e isso a gente tem falado constantemente. E é excelente a população ouvir também de Vossa Excelência dizer que eu acho o dia D, que vocês vão fazer agora, muito importante. E deixo a sugestão também para o senhor analisar, que a partir dessa reunião o senhor tomou várias medidas, mas o senhor também pensar na questão dos mutirões, não ser apenas quinzenal, mas às vezes semanal, esses mutirões estão acontecendo com a equipe do Leônidas trabalhando, a equipe do meio ambiente, a equipe da saúde. Hoje eu vi aqui nos olhos do Afonso, o Afonso é uma pessoa, para mim, uma das pessoas da saúde mais admiráveis pelo o trabalho que ele presta no nosso município. Todos os anos, quando a gente passa por esses surtos, o Afonso vem aqui, é tão humilde ele chegar aqui, prefeito, e falar os trabalhos que ele, os agentes de endemias, estão prestando no nosso município. E hoje eu fiquei comovida de olhar nos olhos dele e ver naquele olho do Afonso aquela sensação de cansaço. E ele falar assim para mim: Vânia, tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mas eu também preciso de ajuda. E ele ainda disse uma palavra que mais me chocou, prefeito. Ele disse assim: eu avisei que isso ia chegar a esse ponto. Aí eu falei: Afonso, então você considera que deveria ter sido feita ações preventivas? Ele concorda que deveria ter sido feita, prefeito, uma maior ação. Mas, enfim, está acontecendo agora e a gente fica muito contente que essas medidas estão acontecendo e nada melhor do que o senhor, que é o prefeito, né, para dar as ordens. E isso é muito importante. Eu vi que na época do Covid foi criado também não só o comitê, mas um gabinete de crise. O senhor não pensou algo nesse sentido para que haja mais alinhamento também?
Sim, é o que eu falei agora. Nesse decreto nós criamos o conselho. Um conselho consultivo da dengue. Então vai ter membros da Câmara, né? Que até eu falei, vão ser 2 membros e o presidente, quando receber, vai indicá-los, entendeu? Para fazer parte desse conselho consultivo. Então isso aí vai fazer parte, né? Isso aí vai compor esse conselho para que a gente possa estar passando os dados, possa estar passando as ações, estar discutindo a metodologia a ser feita. E não vai ser só o dia D, foi o que eu falei. Agora a guerra é diária. Agora a guerra é diária. Foi bem frisado isso nessa reunião que a gente teve hoje. Porque a gente se preocupa com isso aí. E essas medidas preventivas que você está falando, a gente já vem adotando desde o ano passado. Por isso que eu falo que a equipe do Afonso está exausta. Porque ele não consegue lutar contra os acumuladores. Ele não consegue mudar. Ele falou, eu vou ter que ter na minha equipe psicólogos. Porque... ele pede a pessoa não acumular lixo, para a pessoa limpar. E a pessoa continua fazendo essa mesma coisa, então ele se sente exausto. Às vezes ele quer jogar a toalha, porque pede, não dá conta e não consegue ver o resultado. E Afonso é um brigador em relação a isso aí. Nós aqui no município não tínhamos caso de dengue. E agora com esses acumuladores, né, com grande crescimento urbano que teve a cidade, graças a Deus, mas a gente tem que parar de colocar responsabilidade em cima de servidores da prefeitura. A pessoa tem que fazer a sua parte, né? A gente tem que pedir os mercados municipais, os comércios locais, que cada um tenha o seu container, que tenha o seu container e coloque o seu resíduo de mercado separado, o que é seco, o que é orgânico, e feche. Não ficar colocando na rua para cachorro ficar fuçando. Nossa, eu cheguei um dia numa esquina, o Flávio deve saber onde que é, onde eu aparo meus cabelos e ele também, né, Flávio? Aquela esquina às vezes fica lá fedendo, né, Flávio? Fedendo. E tem lá um contêiner de mercado lá, que eu falei, não, isso aí é inconcebível a gente ter uma podridão dessa nessa esquina. E fora a poça de água, Gildo, que fica embaixo do contêiner, né, Flávio? A poça de água que fica. Então a gente vai estar ampliando um pouco mais a equipe, Vânia, para poder ter uma fiscalização mais ativa nos comércios, né? Ter uma fiscalização e uma contribuição e uma parceria junto com as residências para que as pessoas também possam, né, melhorar as condições habitáveis da sua casa, as condições de asseio, né, para que não prolifere, né, essas larvas e os mosquitos, para que a gente diminua essa transmissibilidade. Tá? Também, né, discutimos também montar um centro, né, de recepção de casos de dengue. Pessoa com suspeição de dengue vai ter um local específico para ir, onde vai ser triado pelos enfermeiros. Então vão ter 3 enfermeiros atendendo lá, no horário expediente, entendeu? Com 2 técnicos para poder fazer hidratações rápidas. Porque o tratamento de Covid é hidratação, antitérmico e, às vezes, complexos vitamínicos. A princípio é isso, entendeu? Então, vai ter isso à disposição, né? A equipe amanhã vai estar viabilizando o local até as 12 horas e vai estar colocando nas redes sociais e nos meios de comunicação o local para atendimento dessas pessoas. A partir daí que a enfermeira diagnosticar que a pessoa não deve ficar ali, né, que ali vai ser para poder, às vezes, passar uma receita e recomendar para voltar para casa, ou fazer uma hidratação rápida com algum sintomático. Caso ela suspeite, né, através de provas de laço, né, alguma outra complicação abdominal e tudo, ela encaminhará o médico para o ambulatório. E o médico ambulatório vai fazer os exames pertinentes, que serão verificação de plaquetas, exames de leucograma, né, hemograma, e daí ele vai deixar em observação na unidade mista por um período. Então vai ser feita essa linha de atendimento. Não adianta chegar lá e pedir vir fazer exame de dengue, que não é assim que funciona. Quem solicita e quem vai ver a necessidade vai ser a enfermeira ou o médico. Porque o exame, Gil, teste rápido da dengue, Zanã, se faz após 3 dias de estado febril. Porque se fizer antes, pode dar um falso negativo. E no 4º dia, Branquinho, se der um falso negativo e a pessoa está se preocupando, a pessoa pode dar uma dengue hemorrágica. Porque falou, meu teste deu negativo, ou senão depois vai falar, o teste não prestava.
Tem que ser no 3º dia.
Febril. 3º dia sintomático febril. Não adianta fazer. E a pessoa que vai lá e fala, ah, já estou 3 dias com febre, e está tentando enganar para fazer o teste, pode ter um resultado falso negativo. E esse falso negativo depois pode ser um grande complicador na vida dele. Se ele evoluir para uma dengue hemorrágica, ele vai estar desguarnecido e ter feito um diagnóstico mais precoce. Entendeu?
Então, perfeito. Falei também hoje com a secretária de Educação sobre a importância de trabalhar a educação em saúde. Queria até pedir Vossa Excelência, creio eu, que o senhor considera que isso também é muito importante, mais palestras nas escolas, principalmente para os anos iniciais. ensino fundamental, porque é onde eu acho que o recado chega direitinho nas nossas residências.
Oh, nós temos lá dentro da secretaria, é a Kátia, que ela faz essas palestras educacionais em escolas, Vânia. Ela já vem fazendo isso ao longo dos anos. Então ela dá todo tipo de palestra, principalmente nos anos iniciais. Isso aí já vem sendo feito. Não, eu estou falando assim, não sei se a matéria dengue faz parte da grade dela, mas que ela faz, ela já faz. Tá?
Só fala, uma pergunta, Gilton. Prefeito. É uma pergunta que está fora um pouquinho do nosso assunto. Se o senhor não tiver possibilidade de responder, não tem problema, mas o senhor formularizar depois, me repassa, por gentileza. Estão me questionando aqui a respeito das moradias populares. Tá?
Vereador Geldo, nós adquirimos já aquele terreno, né?
Certo.
Então eu pedi para o Silvio, o agrimensor, já fazer já a planta do loteamento. Ele já entregou, agora a gente vai fazer o arruamento. E nisso aí, eu tive contato com o Jorjão, já tive contato com o deputado
Leonardo
Monteiro, né, que nos prometeu desde o ano passado uma reunião com o ministro das cidades para resolver a liberação dessas residências. A conversa do governo federal foi que eles iam liberar 7 mil residências para Minas Gerais no ano passado. Essa conversa foi por água abaixo, que eles só liberaram para municípios com mais de 100 mil habitantes, né, e os municípios pequenos ficaram de fora. Então, assim, eu estou aguardando até hoje essa reunião que o deputado Leonardo Monteiro ficou de viabilizar com o ministro da cidade para que a gente possa ver esses casos. E os critérios que foi colocado pelo secretário nacional de habitação, você chegou aí na reunião?
Não.
O Flávio foi, né, Flávio? Você lembra que ele falou isso aí? Aí no final do ano eles mudaram os critérios, né? E a gente está aguardando, né, uma nova reunião.
E outro boato que o senhor já pode responder, estão ouvindo o senhor, na verdade, a melhor coisa que tem a gente falar, com o público nos ouvindo, é porque está rolando boato que está sendo autorizada a invasão de terreno público. Eu disse que jamais.
Toda invasão, quem invadir vai ser demolido, Gildo.
Então já está.
Não existe isso. Quem se invadir vai ser demolido.
Ótimo.
Não existe.
Ótimo.
Nós temos critérios imparciais que vão ser estabelecidos, né, Flávio? Do jeito que a gente teve aquela reunião lá em Brasília, quando for distribuído recurso para construir casas, vão ser alocados, vai ser feita uma lista com os critérios condizentes, feita pela Secretaria de Assistência Social, tudo bonitinho, Gildo. Então não tem privilégio de nada. E quem for invadir isso aí, sabe o que ele vai fazer? Vai contribuir para não sair casa para cá. Porque o terreno tem que estar limpo, adequado para que seja liberado. Entendeu?
Obrigado, prefeito, pela resposta aí.
Ah, é agora só prefeito. Concluindo, o Zanan, alguma coisa, Branquinho? Zanan?
Boa noite, doutor Kenny. Primeiro, muito bom ter o senhor aqui falar sobre a questão do Taboquinha, que há muito tempo a gente, né, vem falando, vem pedindo, vem conversando, como os demais vereadores. E também a respeito da dengue, que é um caso, né, já muito bem esclarecido, o senhor já deu todas as informações. Só uma questão que era um assunto hoje para ter tratado com a secretária de Educação, e alguns pais acabam que me procuraram, como certamente procuraram a todos, sobre aquele AE, né, auxiliar de Educação Especial. Nós votamos uma lei que criou 30 cargos, e até uma mãe falou comigo essa semana, eu fiquei de conversar com a Eliene, mas ela viria aqui hoje, acabou, não deu para vir, que na escola que o filho dela estuda não tem disponível, né, o auxiliar, né, o professor auxiliar para o filho dela que tem espectro do autismo. Então, assim, só para a gente ver, falou-se aqui também que parece que fez um processo seletivo para mais 20 vagas. Então, só para a gente saber como é que está.
Assim, nós disponibilizamos, né, esse auxiliar ao professor nas salas de aula. Né, é uma das normas nossas, né, dar esse suporte. Né, eu acho que seja um caso isolado esse aí, né, mas você pode colocar e pontuar que se estiver acontecendo, nós vamos corrigir já de imediato. e também já como você colocou nos alunos, né, e nas pessoas que têm, né, o espectro autista, né, é, o déficit de atenção e hiperatividade, né, deixar aqui para você o Zanam, Branquinho, né, os demais vereadores, que também nós estamos criando, né, a Casa do Autista, Vânia, também para poder atender isso aí, que vai ter psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né, psicopedagogos, também para poder estar dando todo esse suporte, né, às pessoas. Além do atendimento, é, dentro da sala de aula, a gente vai ter também isso como uma forma de complementação também para a nossa população. Então, em breve, também já vai estar sendo colocada à disposição aqui no nosso município. Tá? E agora, finalizando...
Prefeito, antes de eu iniciar o que eu falei, o senhor notou aí, o senhor sabe que quando eu tenho que elogiar um secretário, eu vou elogiar o trabalho dele, mas quando eu tenho que falar que o secretário é incompetente, eu falo todo dia aqui. É, tem a região da Copago e atrás da Serra aqui pelo Brás, já vai fazer 2 semanas que tem aluno sem estudar. Não, Copago, Copago e aqui a Serra aqui, é, são 2 locais. É lógico que a chuva impede ali a passagem daquele córrego, mas antigamente o que a gente fazia quando era coordenador? Colocava um transporte para ir pelo asfalto e voltava, e o outro ia por aqui, até veículo da prefeitura. Liguei para o coordenador, ele prometeu que ia iniciar, começar a pegar os alunos hoje, isso não aconteceu. Então os alunos estão perdendo. Aí eu até falei
aqui,
isso, aqui e Copago está sem estudar, já vai para 2 semanas. Aí é onde eu falo que a secretária empenhou tanto em preocupar com o carnaval e esqueceu do principal, que é os nossos alunos. A segunda pergunta, incluindo mais uma pergunta, é sobre, eu estou recebendo várias mensagens aqui, sobre o concurso público. E a outra questão do bairro Taboquinha, o senhor falou, eu não entendi direito. É, vai ter um prazo para estar verificando uma solução para o bairro? E eu penso assim, prefeito, eu sou antigo na prefeitura já e vejo que o engenheiro responsável é o Eloilton, ontem, hoje e amanhã. Então, ele é responsável pela drenagem ali do bairro. Então, se tem uma culpa, o Eloilton tem culpa, não só o prefeito passado, os que vão vir, o senhor, mas se tem um profissional para aquela certa área, ele tem que assumir o erro dele. Só isso.
É, pode responder? Ah, tá. É, o tempo está escasso, né, presidente? Viu?
Se é uma vez no ano, vamos quebrar o protocolo aí, presidente.
Ficamos,
o nosso recesso passou do quase 60 dias.
Sim, a gente pode abrir o tempo na parte das lideranças aí, mas é porque perante o regimento interno, consta que a primeira parte da reunião é a duração de 1 hora e meia, a gente já está só a 7 minutos.
Mas aqui nós estamos tratando de assunto sério, né? Não só para nós, mas para toda a população.
É, vou falar aqui, Flávio, em relação a essas duas áreas de linhas escolares, tá, você falando dos alunos, eu já tinha passado para a secretária, semana passada, que devido aos problemas climáticos, né, aos índices pluviométricos, algumas estradas, inclusive o Douglas, acho que já saiu daqui, eu tinha passado para ele para poder ter atenção nisso aí, porque a gente viu que algumas estradas iam ficar intransitáveis mesmo. Aí eu pedi para ela para comunicar aos diretores para que ele fizesse os patches do jeito que foi feito na época do Covid para poder mandar para esses alunos, para eles não ficarem prejudicados. Então, assim, a atenção em relação aos alunos, mesmo que você fale assim, que às vezes a secretária não teve essa atenção, eu relembrei ela para poder ter essa atenção e enviar os patches para que não acontecesse. Tá bom? Então isso aí ainda foi sanado, mas às vezes algumas estradas podem acontecer isso ao longo desse período chuvoso e a gente vai ter já essa atenção já feita. Em relação ao concurso público, né, já foi determinado também há mais ou menos 20 dias, né, a contratação de uma empresa para fazer um novo concurso público. Então já deve estar sendo viabilizada essa parte, né? Amanhã eu vou olhar para quanto está sendo programada a licitação dessa empresa, entendeu? Para que a gente faça o mais breve possível. Eu creio que as provas serão antes de junho. Tá bom? É essa a nossa meta, tá? Se tudo der certo.
Presidente.
Deixa eu só concluir.
Concluir a resposta dele aqui. E também em relação à recomposição salarial também, já está sendo providenciado, né? Vocês sabem que o primeiro índice da recomposição dos professores tinha sido índice zero, né? E depois, agora no dia 31 de janeiro, que o presidente soltou um índice de 3 ponto alguma coisa, que eu não lembro, dos professores. Então, a gente vai dar, e de antemão, para poder todos os servidores, né, já saberem, eu vou colocar, em vez de ser 3 ponto alguma coisa, 3 ponto alguma coisa, eu vou colocar 4% no geral, viu? Viu? Então a gente já vai fazer isso aí.
E a última aí é GDIs diárias, que é o reajuste.
Tá, em relação a GDIs diárias, também a gente já vai, já vou dar uma olhada amanhã também, já para a gente poder mandar já o pacote completo.
Obrigado, prefeito.
Branquinho.
Professor Branquinho, foi pouco, né? Achei que era
grande, vai dar. Ô, presidente, bem que eu queria, viu?
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Cumprimentar Vossa Excelência, presidente, e você rápido, eu sei que já se alongou bastante a reunião, fiquei atento aqui aos questionamentos que foram levantados. Cumprimento Vossa Excelência, prefeito Kennedy Soares Rodrigues, estendo os meus cumprimentos aos vereadores, vereadoras, pessoal do bairro Itaboquinha. Me chamou bastante atenção, e vou ser bem resumido aqui, sobre a questão do bairro Itaboquinha. Eu vi que na semana passada todo mundo falou e tal, e bateu firme na questão da drenagem de águas pluviais no bairro Itaboquinha. E dizer a Vossa Excelência, prefeito, o mais importante é sanar esse problema. E eu parabenizo pelo comprometimento, né, de se empenhar em sanar esse problema no bairro Itaboquinha, porque isso é inadmissível, né? As pessoas perderem os seus bens ali, tão sofridos, tão trabalhosos de conseguir e de repente perder. E eu quero dizer que publicamente, se for preciso fazer financiamento, que a Câmara aprove financiamento ou não, o importante é sanar o problema, o importante é resolver o problema. Não pode deixar da forma que está. Né? Se tem uma causa nobre para se referir a financiamento, é essa causa aí. Ó. Se for preciso fazer, que faça, mas que resolva. Não pode ter aquelas imagens que circulam o município inteiro aí, das inundações nas casas, nas residências, nas moradias. Então, isso é extremamente importante, sanar esse problema. A gente vê que há uma questão política, né, que pessoas que às vezes aproveitam dessa situação para falar e criticar, mas o mais importante disso é a solução do problema. É solucionar o problema deles, os moradores do bairro Itaboquinha. Então, se for preciso fazer financiamento, que faça. Porque nós vamos estar aqui para aprovar. Eu tenho certeza aqui que nenhum vereador que vai se posicionar contrário a uma causa tão importante, tão nobre, tão emergente, urgente, na verdade. E outra coisa também é essa questão da dengue. Né? Já falaram e eu vou falar mais uma vez também. É uma guerra de todos, não é só da administração, não. Não é só do governo, não. Não adianta nada. O pessoal da saúde está sobrecarregado. São excelentes profissionais, todos nós sabemos disso. Todos estão empenhados e dedicados. Mas é uma questão também educacional também. Tem que se educar as pessoas a cuidar do seu quintal, da sua casa, da sua residência, fazer a sua parte. É uma guerra de todos nós. Não adianta só o Branquinho criticar, falar e não fazer a parte lá na minha casa também e os vizinhos fizerem na casa deles também. Então é uma guerra de todos e todos têm que estar unidos nessa guerra. E esse problema, nesse momento, está aflorado nesse momento, mas não vai ser só agora. Teve no passado, vai ter no futuro. Se todos não empenhar e dedicar para amenizar, lógico, nós sabemos que erradicar, acabar de vez vai ser muito difícil. Mas amenizar o sofrimento só com a união de todos. Não adianta colocar a culpa de governo A, B ou C, não. Não é só o governo, não. O governo tem a obrigação dele, tem a participação dele, tem a contribuição. E tem o seu dever. Mas o dever também é do cidadão, é da cidadã, de todos nós que temos que fazer a nossa parte. E a Vânia falou uma coisa importante. Levar isso para a escola, trabalhar com os alunos, porque o aluno vai levar para o pai, para a mãe, para a avó, para os avós, a importância de fazer a sua parte, porque tem muita gente com o braço cruzado, esperando somente a administração fazer a sua parte. E aí não vai resolver o problema nunca. Vai enxugar gelo, é o que vem acontecendo. Então nós temos que fazer a nossa parte. Vereadores, professores, a sociedade como um todo tem que agir nessa questão. Só para dizer uma coisa, que eu sei que a reunião hoje vai ser bem resumida para findar, dizer ao povo do Nelson Mandela que essa semana será perfurado o poço artesiano lá, tão sonhado poço artesiano lá no Nelson Mandela. Tive uma mensagem do Marquinhos agora há pouco, ele ganhou a licitação e vai sanar esse problema lá, em parceria com o governo, com o prefeito Kennedy Soares Rodrigues, para atender várias famílias que têm problemas seríssimos de água lá no assentamento Nelson Mandela. Então, nosso muito obrigado, prefeito. Mais uma vez, eu parabenizo pelo empenho e dedicação em sanar os problemas referentes ao nosso município aqui de Buritias. Devolvo a palavra para o presidente. Deixar o prefeito Dr. Kennedy fazer as suas
ponderações e se tiver algum assunto abordado ainda que aqui não foi discutido, o senhor possa fazer uso da palavra.
Bem, eu acho que eu falei já as perguntas de todos também e concluindo assim, algumas coisas a gente já está viabilizando, né? Vocês sabem que agora a gente já está 10 meses do final do mandato, né? A gente tem convicção e certeza que fizemos um bom trabalho e continuaremos fazendo, né? A credibilidade que vocês nos deram a todos os ouvintes aí, a gente está honrando, né, para fazer por mais e também falar que fizemos 3 pontes agora em direção à Barriguda, né, que foi a ponte do Extrema, que era uma ponte altamente desejável, a do Retiro, a da Casa Forte, né, também já demos a ordem de serviço para a ponte do Fetal, né, só estamos aguardando também a liberação pelo Estado do projeto da ponte dos Poldos. É isso. E também falar que também a sonhada ponte lá do São Domingos também que estava paralisada, né? A gente também já viabilizou tudo, né? O ano passado já foi dada e agora está sendo dada a ordem de serviço, né? Para que a gente até o meio do ano também conclua essa ponte, né? Então nós fizemos várias pontes sobre grandes rios no município, interligando várias regiões, amenizando as dificuldades, né? E também falar também que a gente também vai estar atendendo na comunidade do Gado Bravo, Palmeira, Cordeiro, né? Também com transporte sanitário para poder amenizar as dificuldades daquela região. E estamos aí trabalhando, né? Fazendo também um local para abrigamento do Corpo de Bombeiros, que brevemente também vai ser instalado na sede do município, também para amenizar as dificuldades, né? Com isso também vai vir uma unidade de resgate do bombeiro, já que o comandante-geral do bombeiro já nos prometeu, né? Ele vai vir aqui inaugurar. A delegacia de plantão também, acho que até março também já deve estar funcionando, né? Do plantão digital, né? Amenizando a vida de muitas pessoas que tinham que se deslocar para Unaí, né? Agora vão ficar aqui em Buritis e outros municípios, né? Como Formoso, Varinos, Uruana também, que poderiam estar se deslocando para lá, vão poder vir para cá e ameniza, né, aquela demora da pessoa ficar 24 horas fora da sua residência, tanto os advogados quanto os detentos que vão para lá vão poder ficar aqui. Então foram construídas, se eu não me engano, 3 celas, acho que foram 3 celas, foram construídas e um complexo para a instalação do plantão digital com 3 salas. Né, mais dormitório para o policial civil. Então, já vai ser também entregue à população. Já foi deslocado o departamento de identidade para uma outra sala, o departamento também de trânsito também para uma outra sala, que vai ser aqui no prédio da assistência social. Né, eu acho que também o Estado já deve estar ligando já a parte de informática, também para o seu pleno funcionamento. Combinei também com a delegada de atenção à mulher de Unaí, para que também a gente possa deslocar uma agente nossa da Polícia Civil para o Centro de Referência da Mulher, para ter uma extensão da Delegacia da Mulher aqui em Buritis. Então a gente também olhando também para as mulheres na nossa cidade aqui, fazendo o melhor para todas, entendeu? A gente trabalha no contexto geral para colocar Buritis diferenciado, né? Para colocar Buritis em outro patamar, a gente está trabalhando por isso, né? E agradeço a todos os colaboradores da prefeitura, né, por estar nos ajudando, fazendo com que o município continue crescendo. E parabenizo também todos os vereadores que estão empenhados em ver o município crescendo de vento em polpa, né? Independente de ideologia política, a gente tem que pensar em Buritis, né? E vocês, né, nesse ano eleitoral, olhem o retrovisor. Olha o retrovisor, que eu tenho certeza que em outubro vocês vão votar certo. Grande abraço, Deus nos abençoe.
Agradecer a presença do prefeito pelos esclarecimentos. E vamos seguindo com a segunda parte da reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 01/2024. Revisa os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis, o subsídio dos vereadores na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para a discussão da proposição.
matérias sem discussão, vou colocar a proposição em votação e os vereadores que discordarem se manifestem, e os que concordarem permaneçam como estão. Seis votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação número 03/2024, sugere ao Executivo Municipal para que através da Secretaria de Transporte possa providenciar a construção da ponte do Brejinho na região do São Vicente, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, apesar de que na semana passada nós já falamos sobre essa ponte, mas reforçar aqui com a presença do Dr. Kenny uma proposição que fazemos, Dr. Kenny, é sobre a ponte do Brejinho, lá onde mora a dona Amélia, seu bem-vindo, seu Paulino. Estive lá por diversas vezes e o pessoal sofre muito quando da época das chuvas, porque eles ficam, doutor, ilhados. Teve um dia que o seu Paulino falou comigo, com o vereador Gildo, assim, Vânia, tem 44 anos que eu moro aqui e que eu sonho com uma ponte. É só chover, a gente pede chuva, mas quando a chuva vem, a gente fica aqui ilhado. E nós temos pessoas idosas, nós temos também crianças que dependem do transporte escolar. E nessa época das chuvas, vamos, prefeito, vamos sim. Dona Amélia.
Ô, dona Amélia.
Estamos ouvindo essa noite.
Dona Amélia, se a senhora estiver ouvindo aí, a Vânia vai me levar aí para a gente conhecer esse local aí que ela está pleiteando aí, 44 anos. Isso aí.
Então a gente deixa essa proposição, o prefeito já está colocando à disposição de ir, dona Amélia. Se está colocando à disposição de ir, é porque essa ponte agora vai sair, igual saiu a ponta sacada. Demorou, mas saiu. Então tá bom, prefeito. Obrigada, obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Ô, vereadora Vânia, tão sonhada, né? 44 anos. Prefeito, só de você dizer que vai lá, já gerou uma expectativa que essa ponte sai durante esses 44 anos. E a Vossa Excelência tem 16 anos de mandato, né? Zezu, fiquei feliz da vida que o nobre colega vereador Zanã trouxe essa notícia que eu tão esperava a ponte do seu Zezu. O senhor vai realizar um sonho de umas famílias. 55 anos aguardando essa ponte. 55 anos aguardando essa ponte. Viu? Então, fico muito satisfeito, muito feliz pela população, tanto lá do Brejinho como do Zezu. Secretário de...
Responsabilidade sua.
Secretário de Estrada e Transporte, a responsabilidade agora é sua. Você tem uns calos no seu pé, nós vamos furar todos eles atrás de você agora para resolver a situação dessa população, viu? Devolvo a parte. Muito obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Branquinho.
Parabenizar a vereadora Vânia e, por coincidência, hoje eu estive ali no supermercado AZM e a dona Amélia, junto com a filha dela, a Cidinha, a professora Cidinha, veio falar comigo. Para que reforçasse exatamente essa demanda, né, que a vereadora Vânia levantou aqui, realmente da ponte lá do Brejinho. Ela disse que são duas pontes, né, que são
através do São Sebastião e do Brejinho.
Exatamente, que atravessa duas pontes, que se tivesse pelo menos uma, já iria amenizar bastante o sofrimento deles lá. E ela pediu para que eu falasse com o Douglas, até mandei uma mensagem para o Douglas também, para que pudesse fazer alguns reparos na estrada, não fazer toda a estrada, porque quiser que é quase que impossível fazer, mas tem pontos críticos, muito críticos na estrada que dá acesso e que pudesse sanar esses problemas lá na estrada em direção a essa comunidade, né? A dona Amélia hoje à tarde nos procurou e eu até mandei uma mensagem para Douglas, né? Hoje está sobrando tudo para Douglas, né? Parabéns, Vossa Excelência, vereadora Vânia, por ter levantado essa questão tão importante para os moradores daquela região. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, senhor prefeito. Obrigado aí pela visita aqui na Casa do Povo. Que volte mais vezes aí, né, Flávio? Para a gente estar trazendo as demandas junto aí ao Executivo e tendo suporte para dar uma resposta para o nosso povo. Fazer um comentário aqui da indicação da vereadora Vânia. Dizer que, acho que 2022, 2021, nós fomos lá no Brejinho, né? 2021, juntamente a vereadora Vânia, o nosso colega vereador Gildo, ver ali o anseio daquele povo, ver, né, de pertinho. E a gente fica animado agora com essa atitude do prefeito, tá tirando esse madeiramento das pontes que foram feitas de concreto, e e fazendo novas pontes, conforme ali o nosso colega vereador Zanan já disse na reunião passada, né, vereador? Deu boas notícias aí de pontes que vão ser feitas de concreto, inclusive que vai tirar o madeiramento da ponta extrema e vai fazer a do Brejim. E hoje, agora, com a indicação da Vânia e o aval do prefeito aqui, a gente fica animado aí de estar atendendo um anseio daquele povo ali de muitos anos. No mais, senhor presidente, parabéns, Vânia. Obrigada. Parabéns, senhor prefeito. Obrigado aí pela palavra. Devolvo aí, senhor presidente.
Lembrando que já são 7 pontes substituídas, né, de madeiramento por alvenaria. Não posso deixar de parabenizar a vereadora Vânia, o vereador Gildo, o vereador Faguinho, também o vereador Zanã, que tem enfatizado também bastante nessa cobrança, e ao prefeito por estar, de fato, tentando e pensando em sanar esse problema de vez para a região do Brejinho, que aquele povo precisa de verdade. Eu já transportei alunos ali e sei de quanto é a dificuldade desse pessoal, e parabéns aos envolvidos. Vou colocar a proposição em votação, os vereadores que discordarem se manifestem e os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Proposição aprovada por 6 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão de votação, indicação número 04/2024, sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, solucionar o problema de vazão das águas pluviais do bairro Taboquinha, na cidade de Buritis, de autoria da vereadora Vânia. Matéria bastante debatida hoje ao longo dos dias, outras semanas. Com a palavra, está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a propositora da matéria, a vereadora Vânia.
Como Vossa Excelência disse, todos os colegas que me antecederam, já foi uma matéria bastante debatida, o pessoal do Taboquinha está aqui, se faz presente. A indicação não é beijo, é um projeto de lei. Ela é apenas uma sugestão. Sugestão essa que nós estamos fazendo há um bom tempo aqui ao Executivo. E já veio até a resposta de que o prefeito vai sanar até o final agora do seu mandato o problema do bairro Taboquinha. Então, se ele não cumprir, prefeito, nós estamos aqui com a indicação de número 04/2024 para cobrar de Vossa Excelência. E eu espero realmente que essas moradoras que estão aqui não venham passar por mais um ano de chuva, tendo que, infelizmente, retirar seus móveis às madrugadas, muitas vezes danificados, receber beijos, vídeos, por volta de 1 hora da manhã, você passando para mim e demais moradores falando as dificuldades que vocês estão enfrentando. Então, a gente espera que, de fato, o nosso engenheiro Eloílton se dedique quanto a isso daí, que o Leôndas, que está à frente da Secretaria de Obras, que está fazendo um excelente trabalho no município, que ele possa, de fato, abraçar essa causa aí junto com o prefeito e resolver o problema. Obrigada, devolvo a palavra.
Conselho de uma parte, presidente.
Com a palavra, o vereador Faguinho da Padaria.
Parabéns, Vânia, pela indicação 04/2024. E parabéns também a todos os nobres colegas vereadores que têm cobrado aí, visto de perto ali o problema ali de Taboquinha. Desde 2021, a gente também corre atrás disso aí, né, vereador Gildo? Outra hora a gente foi em loco, ver o problema lá e tem pedido ao executivo aí. E agora, na presença dele aqui, ele dizendo aí, né, Messias, Diego, os moradores de Taboquinha aí, a gente fica mais animado que agora com a palavra dele, dizendo que vai sanar aquele problema lá. Aqui também pode somar conversar com o presidente ou seu prefeito, que pode dar uma contribuição também da Câmara, né? O presidente Kila é muito humano, se coloca no lugar das pessoas, quem sabe aí no orçamento da Câmara aí sobra alguma coisa e pode contribuir com aquele bairro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
De maneira muito pertinente, o vereador Faguin fez essa colocação, tinha frisado aqui no começo, acho que todos os vereadores aqui se humanizam com essa causa, e dizer aos moradores, a senhorita Nilma, né, Nilma, nós tomamos uma água lá na casa de Nilma numa situação não muito agradável na época, né? Também um beijo, sempre tem mostrado para a gente, através das suas ligações, de vídeos, os problemas que aconteceram lá, e também a esposa do Vicente, que a gente também no qual visitou, e algumas outras casas. Dizer aos senhores que se a prefeitura precisar, sim, desta casa de lei, tanto a presidência dessa casa como essa mesa diretora e os vereadores aqui presentes não hesitarão em poder ajudar os moradores do município de Buritis, seja ele em qualquer região que esteja, e principalmente nesse bairro tão amado que é o bairro Taboquinha, no qual a gente tem essa percepção e a gente está junto com os moradores para sanar de vez esse problema. A gente se condoliza com vocês e a gente é parceiro. Assim, se o prefeito nosso necessitar, a Câmara, na pessoa do presidente, afirma que seremos parceiro do município e seremos parceiro também dos moradores do bairro Taboquinha. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordaram se manifestem, os que concordaram permaneçam como estão. Proposição aprovada, 6 votos favoráveis, nenhum contrário. Vou ressaltar aqui, como não está presente, mas também são duas vereadoras que já têm manifestado seus votos, apesar de não estar aqui presente, a vereadora Cibele Freitas também se consolida com a causa dos moradores do Taboquinha, e a vereadora Nilva da mesma forma, todos favoráveis a essa obra que seja sanada o mais rápido possível, né? Está aberto o prazo para as lideranças partidárias, lembrando que se houver uma concordância, se alguém quiser alguma palavra, que está aberto o prazo. Eu vou deixar o prefeito frisar uma palavra que é muito importante.
Porque eu esqueci de falar, né, e aqui como eu tenho um vereador ligado à área da educação, falar também que a gente já está, né, viabilizando a construção da creche do bairro Extrema também. Vai ser uma creche de ampla, né? Creio eu que são 600 metros quadrados de construção, ou 1.600, não lembro. 1.600, né? Então, 1.600 quadrados de metros de construção, né? Eu tive com a presidente do FNDE na quinta, e na sexta-feira eu tive reunião também no FNDE, junto com o engenheiro Eloilton, né, no qual a gente estava vendo o problema da liberação dos recursos, que não estava acontecendo, né? Elas dizem que o Eloilton fez uma correção nos boletins de medição, né, para o FNDE. Ela disse que estaria resolvendo o problema essa semana também, para a creche continuar seu andamento normal, colocação do telhado e conclusão. Tá bom? Então, vai estar atendendo a população do bairro Extrema, Israel, né? Então, está aqui mais um lembretezinho.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, liderança do PTB.
Eu tenho liderança aqui só para mais uma pergunta do prefeito aqui, um questionamento do servidor, prefeito, aqueles que têm processo seletivo que não têm direito de férias. Não sei se está no contrato, mas fato é que eles não têm direito de tirar nem 15 dias, nem ali uma combina com o seu chefe imediato. Só podia ver essa situação lá, nem que fosse 15 dias que eles estão pedindo. Às vezes o coordenador, o chefe imediato, liberaria esse profissional pelo menos 15 dias.
Eu vou ver quais são os setores que estão sendo pleiteados isso aí. E vocês já aproveitem, já comecem a estudar para o concurso, gente, para vocês não ficarem dependendo de processo seletivo e ficar pedindo essas coisas. Então, já vou avisar para vocês, 100% dos cargos do município serão por concursos públicos. Foi feito um TAC com a promotoria. Não vai mais haver processos seletivos. Só para vocês ficarem bem claros. Então, estudem.
Prefeito, vai ter o concurso, vai ter o guarda municipal? Eu queria dar uma sugestão que o município fizesse o contato com a FABENOR, que foi aquilo que a gente foi até em Montes Claros e fez o concurso aqui. Seria uma boa fazer o concurso com a FABENOR, que é da Unimontes. Se quiser sugerir para o pessoal lá que vão entrar em contato. Acho que tem um gasto bem baixo, né, Elzana? Sobre a FABENOR, eles não visam lucro, né, doutor Fábio? Só... É sem fins lucrativos, é só para despesa mesmo do. Isso. Se quiser sugerir lá. Devolvo a palavra, presidente.
Pela palavra, presidente.
Bem rápido. Com a palavra, vereador Faguinho da Padaria.
O senhor falou e lembrou de um assunto aí, que é as creches, bem lembrado da creche do Extrema, tendo em vista aí que a gente está com uma demanda enorme aí nas creches. Filas pessoas procurando a gente no gabinete, e vamos agilizar aquela obra lá, ampliando lá, vai ajudar bastante. E vou pegar aqui um gancho aqui da fala do vereador Flávio, quanto ao servidor, pessoas procurando a gente também, o prefeito, questão de pessoas passando no processo seletivo, que vai entrar com a licença maternidade, que estão liberando aí 4 meses. A gente tem a lei aqui, ó, a 078, que será concedida a licença a servidores gestantes por prazo de 180 dias, a lei do município. Gente. Pois é, mas uma vez que a pessoa passa no processo seletivo, contratado é servidor do município da mesma forma. Acho que 2 meses a mais aí não tem prejuízo nenhum no município, não. Vê essa questão para nós com carinho lá também. Devo a palavra, senhor presidente.
Mais uma vez, agradecer ao público.
Presidente.
Com a palavra, a vereadora Vânia Araújo.
Não ia tocar no assunto, prefeito, mas dada também a tamanha importância, e acabei de receber uma mensagem aqui mais uma vez, dizer que acompanhei quando Vossa Excelência se esforçou de todas as formas para trazer para o nosso município essa agência que funciona aqui em frente à Câmara Municipal, que é a agência do INSS. Sei que o senhor colaborou na época com a construção, tudo o que pôde fazer para essa agência vir para cá, para atender os nossos munícipes, o senhor se esforçou naquela época para isso. Mas é uma instituição que a gente recebe reclamação demais, prefeito. Nosso gabinete aqui, primeiro, recebe, eu acho que de todos os vereadores, o pedido de apoio para nós, vereador, para colaborar com as passagens, ou colaborar com combustível, ou viabilizar carro, ou pedir até na prefeitura carros para levar os nossos cidadãos para Brasília, outrora para Formosa, ou para Unaí, para fazer as suas perícias médicas. Ou seja, então a gente já tem essa dificuldade, que as pessoas muitas vezes não têm condição de custear o carro para ir até lá, por falta de ausência de médico perito no nosso município. E sei que não tem nada a ver com a sua pasta, mas ao mesmo tempo entendo que o senhor, estando prefeito, tem uma força muito grande com o governo federal no sentido de melhorar. Não sei se as outras cidades são assim, mas aqui em Buriti está um caos. Funciona de 8 a meio-dia. Muitas vezes o pessoal vem do meio rural, prefeito, e não sei quais são os critérios usados ali, mas o pessoal entra, tem a triagem para fazer os atendimentos, e às vezes atende ali 8, 10 pessoas, fica 7 lá dentro, deu meio-dia, o pessoal não quer saber. O pessoal vai embora, não se preocupa com o povo do meio rural. Segundo ponto, vou citar até o nome dele aqui, que eu sei que ele não se importa, que é o Mauro, amigo nosso, ali do Sítio da Alegria, e em uma ocasião ele veio. Há tempo eu estava procurando uma forma de passar pelo atendimento e quando veio, estava o representante e também a outra atendente, que também é a esposa dele, todos dois de férias, e não tem uma pessoa para substituir. E aí a pessoa vem do meio rural, gasta, se desloca para vir até aqui, não tem atendimento. Então, queria muito, porque nós podemos ir até o governo federal enquanto parlamentares e pedir isso lá, podemos, mas o seu peso é muito maior. Sei que o senhor se esforçou muito para essa instituição vir, mas ela precisa de funcionar a contento para os nossos munícipes. Então, deixo essa solicitação à Vossa Excelência também.
Vereadora Vânia, foi muito bem colocado isso aí. Isso aí já me preocupa já há um certo tempo. Final do ano eu tive com o senador Rodrigo Pacheco, pedi que ele marcasse uma reunião com o ministro da Previdência para que a gente pudesse resolver. Né? A princípio, já o secretário executivo já tinha me alertado que eles estão com uma escassez de médico. Estão abrindo um concurso este ano para aprovação de 1.500 profissionais médicos, né? E que um desses seria deslocado para o nosso município. Mas eu falei que eu não queria só isso. Além disso, também queria também viabilizar a escassez de funcionários que tem a nossa agência. Porque foi uma doação do município para que o governo federal construísse uma unidade de atendimento previdenciário que ia contemplar vários municípios da região num raio de 100 quilômetros. Porque o deslocamento de cidadãos do nosso município e de outros municípios para Brasília, Formosa, Unaí, Paracatu, é um descalabro. Então a gente não concorda com isso e agora, como o Congresso voltou, eu vou estar praticamente vai ser após o aniversário da cidade de Buritis. Vou estar com o senador, né, pedir para poder ele ver um horário para poder me atender, para que a gente possa ter essa reunião com o ministro da Previdência para a gente ver essa situação. Mas isso aí já está dentro da minha pauta e eu estou correndo atrás já. Tá bom?
Muito obrigada, prefeito.
Prefeito, para encerrar aqui, só mais uma pergunta que também chega para a gente. Se o senhor não souber, neste momento, o senhor pode estar informando através das secretárias. Tem previsão de quando volta a cozinha comunitária aqui, os atendimentos ao público?
Após o aniversário da cidade, né? Então, na segunda-feira, então vai ser dia 4. Dia 4 de março vai voltar à normalidade.
Então, prefeito, eu agradecer ao senhor pela presença, parabenizar também pela eleição da presidência da Convales, dizer que a gente fica satisfeito em ter um presidente aqui da cidade, que possa também estar colocando a Convales para atender todos os municípios, principalmente o nosso, que é muito importante, precisa de muita ajuda, né? Dizer ao povo que veio hoje aqui prestigiar, agradecer pela presença. Vocês puderam aí presenciar a fala diretamente de quem executa, de quem resolve essa obra, o prefeito municipal, e a todos aqueles que nos acompanharam nessa noite de hoje, através da Clube FM, também quero dar o meu boa noite, através da TV Câmara no YouTube. Pode passar a assistir também, quero desejar uma boa noite a todos. Agradecer aos vereadores, mandar minhas, como diz outro, minhas estimas de melhoras à vereadora Cibele Freitas, à vereadora Nívia Prisco, e também mandar um beijão especial para minha esposa e para o meu filho Arthur, que está completando um aninho de idade. Rapidinho, né? Estamos ficando velhos. E dizer que eu amo muito eles. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as matérias aptas à votação. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho, presente, né? Vereador Fagner, presente. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Gilda Mariquita.
Presente.
Vereadora Nível Pris justificou sua ausência. Vereador Zanã.
Presente.
Vereadora professora Cibele justificou sua ausência também. Vereadora Vaninha.
Presente.
Vereador Wendo Durães.
Presente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a quarta reunião da. A terceira reunião da quarta legislatura. Da quarta sessão legislativa. Da 15ª legislatura. Boa noite a todos.